Aqui é a Vanessa e hoje nós temos uma convidada especial. É a Solane Chioro, minha amiga Sol. Tudo bem, Sol?
Oi, tudo bem? Eu queria já agradecer por estar aqui. Obrigada pelo convite, eu amo esse podcast.
Ah, você pode se apresentar para os nossos ouvintes?
Bom, eu sou Solane Chioro, eu sou formada em letras pela Unesp. E eu sou escritora, eu tenho alguns trabalhos que você pode encontrar na Amazon, como A Rosa de Isabela e Sonhos que Ganhei.
A Sol já participou de um episódio aqui, ela gravou um depoimento maravilhoso para o episódio 8 sobre amor. Para quem está completamente por fora, esse é o nosso especial da Consciência Negra. 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, em referência à morte de Zumbi, o principal nome entre as lideranças do quilombo em Palmares. E esse era um quilombo que, na década de 1670, teria reunido cerca de 20 mil pessoas. E na década de 1690 foi alvo de um verdadeiro massacre e destruído. E por que Consciência Negra? Essa é uma conquista do movimento negro, uma data para lembrar nossa luta e resistência e celebrar nossa história, a nossa cultura, a nossa identidade. Para mim é realmente muito especial porque me lembra que, ao contrário do que afirma e reafirma o senso comum, nós não somos estatística, não somos apenas números de violência e racismo. Nossos ancestrais também foram tratados como números. O número de escravizados era parte importante da definição da riqueza de um homem branco. E hoje nós somos desumanizados nessa sociedade racista quando nos tornamos alvos de agressões e quando somos quantificados por elas. E a gente compra essa lógica porque parece a única forma da gente se comunicar com quem se beneficia da estrutura racista. Parece ser o único tipo de linguagem que eles entendem. Mas nós temos que lembrar que nós temos histórias, algumas histórias de dor, outras de luta, de amor. E hoje a Sol e eu estamos aqui para reivindicar espaço para falar das nossas histórias enquanto mulheres negras. Sol, eu acho que como mulheres negras nós passamos por um processo duplo muito cruel. Quando nós não estamos sendo objetificadas ou hostilizadas, nós somos invisíveis. E essa invisibilidade também parece atrapalhar um pouco a nossa percepção de nós mesmas, a percepção da nossa identidade. É o clássico, e não sou eu uma mulher? E não sou eu uma mulher negra? Quando você de fato entendeu que era uma mulher negra e que a sociedade já tinha de alguma maneira pré-definido um lugar para você na sociedade?
Nossa, eu acho que é um pouco assustador pensar nisso, porque foi muito recente. Até por eu ter privilégios, né? Tipo, vantagens de ter a pele mais clara. Então, o processo de me descobrir negra foi muito longo. Eu passei minha vida inteira pensando nisso, tipo, o que eu sou? Porque eu tenho. A minha família materna é muito branca, minha mãe é branca, todos os meus tios são brancos, primos brancos. E o lado do meu pai, maioria é negro. E na minha cabeça eu não conseguia me encaixar, sabe? E eu sabia que eu não era lida como branca, mas eu não sabia se eu era negra, então ficava aquela coisa na minha cabeça. Então, até eu conversar com mais pessoas, ler, entender a questão da miscigenação no Brasil e da identidade negra, foram muitos anos. Eu acho que foi. Eu comecei a pensar mais sobre isso e entender melhor quem eu era em 2013, 2014, sabe? E eu acho que isso já me privou muito de. Não privar, né? Mas eu acho que me deixou ignorante para muitas coisas que eu passei na vida e encarar como racismo. E aí, quando eu penso, às vezes eu fico lembrando de coisas que aconteceram quando eu era pequena. E aí eu penso, nossa, provavelmente foi racismo. Aí eu conto para alguma amiga e ela, é, amiga, foi racismo. Então, é isso. Às vezes a gente não cria essa consciência racial na gente ainda, mas a sociedade já criou, né? A sociedade já marginalizou a gente. Então, eu não sei, eu acho que apesar de ter demorado para criar consciência, eu já estava sendo enquadrada em tudo que estereótipos e o que esperam de pessoas, mulheres negras especificamente, a minha vida inteira, né?
Eu me identifico total com o seu depoimento, porque eu também só fui me entender negra depois dos 20 e eu não tenho a pele tão clara. Era mais uma questão da percepção de quem eu era na sociedade. Isso aconteceu quando eu já estava cursando história e percebendo que eu não sabia nada sobre história da população negra no Brasil ou na África. Eu sempre digo que a minha família me criou para pensar como uma mulher branca. A minha família não tem nenhum conhecimento sobre as suas raízes. E perceber esse apagamento foi um choque. Foi preciso uma boa sacudida, Foi preciso passar por uma crise de identidade, assim como a sua, para entender que eu não era o que a sociedade tinha definido para mim, ou seja, a negra objetificável, e eu não era o que a minha família esperava que eu fosse, ou seja, a negra cristã que pensava como branca. Eu sou uma mulher toda minha, querendo cavar a terra até achar as minhas raízes. Eu fico pensando numa coisa que a Bell Hooks escreveu, lembrando que a mulher é uma categoria associada à imagem da mulher branca. Então, se a mulher é tida como o outro do homem, as mulheres negras asiáticas são o outro dessa mulher branca. Então, é muito complicado pensar que lugar é esse que a gente ocupa. E você levantou a questão da pele mais clara, eu acho que vale a pena, levantar o ponto do colorismo, que muita gente entende como uma forma de separar negros, mas na verdade é sobre a percepção de que nós ocupamos lugares diferentes na sociedade. Quanto mais clara a pele, mais privilégios, mais aceitável você é. Isso deveria servir para reforçar os nossos laços, a nossa solidariedade dentro da comunidade. Então ninguém está competindo para ver quem é mais oprimido. Não se trata disso.
Sim, eu acho que essa questão do colorismo é o que às vezes eu enxergo de alguns negros de pele clara falando de colorismo só para reivindicar a sua negritude. Mas assim, não é isso, né? Não é, tipo, não foi o termo, não nasceu para isso. O estudo sobre colorismo não é, o foco não é só isso. É a questão das vantagens mesmo que pessoas de pele clara têm. Eu acho que parte de criar sua consciência como negro, de pele clara, vem isso de você entender as possibilidades que você tem, as vantagens que você tem numa sociedade, que tem esse valor ao tom de pele muito, muito intrínseco, né? Então, eu acho que é importante a gente refletir sobre isso e tá sempre com isso ligado na nossa cabeça, para a gente não também não acabar tendo essa guerra, né? Dentro do próprio movimento.
Já vou te convocar para um episódio inteiro sobre colorismo, porque essa é uma discussão muito importante e rende muito.
Sim, dá para ficar muito tempo falando nisso, nossa.
Como é que foi esse 2018 para mulheres negras? Eu acho que dá para fazer uma breve retrospectiva, começando com as coisas boas ou com as coisas ruins?
Vamos começar com as ruins para ter um pouco de esperança depois?
Beleza, vamos começar com as ruins. Eu acho que entre os momentos ruins para as mulheres negras, eu acho que o mais marcante foi o assassinato da Marielle Franco. Foi uma perda terrível e eu ainda acho muito difícil falar sobre. Nós tivemos muitos casos de racismo, principalmente via mundo virtual, contra mulheres famosas, contra crianças negras, contra mulheres comuns também. As mulheres negras são o principal alvo de ataques na internet. Isso não é novidade. E não só na internet. Nós vimos o caso daquela advogada negra, a Valéria Lúcia dos Santos, algemada durante uma audiência enquanto trabalhava. Isso depois de ser confundida com parente da própria cliente, que também era uma mulher negra. E nós tivemos também a tenista Serena Williams atacada primeiro pelo traje, o macacão Pantera Negra, que tinha, na verdade, como função ajudar na coagulação dela, já que ela teve problemas pós-parto, e depois ela foi atacada por discutir com a arbitragem numa partida. Então, ataques machistas e racistas sempre. Na cultura, a nossa maior derrota talvez tenha sido a Conceição Evaristo não ter conseguido uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Essa dói, hein? Até agora também.
Eu tô me sentindo derrotada só de ouvir isso. Tô triste aqui.
Então vamos para coisas boas, por favor. Na política, aumentou o número de mulheres negras eleitas para a Câmara dos Deputados, entre elas a Thalíria Petrone, aqui do Rio, meu voto, e a Áurea Carolina de Minas. O número de deputadas estaduais identificadas como negras e pardas também aumentou. Aqui no Rio nós temos a Mônica Francisco, a Dani Monteiro e a Renata Souza, todas que trabalhavam com a Marielle. Nós tivemos, de modo geral, algumas novidades na mobilização das mulheres negras, como a criação da Rede Humuna para incentivar a participação das mulheres negras na política. Na cultura também foi um ano bom, começando com Pantera Negra, que nos apresentou Mulheres Incríveis. Nós tivemos a publicação de vários livros importantes, como Quem Tem Medo do Feminismo Negro, os livros da coleção Feminismos Plurais, organizada pela Djamila Ribeiro, mais livros de autoras negras estrangeiras chegando aqui, mais publicações independentes de escritoras negras, e a Sol é parte desse movimento. Nós tivemos mais iniciativas para ler mulheres negras. Na música, sempre brilhando, Elza Soares e Isa. Consolo, né?
Parabéns, parabéns por existir, Isa.
E muito obrigada, mulheres maravilhosas.
Sabe que uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava das coisas tristes e eu chorava, e depois eu comecei a sorrir nas coisas boas, é que pensando na questão da Marielle, que eu concordo com você, eu acho que é difícil falar sobre isso, eu fiquei muito mal. Tem uma pintura dela na Rua da Consolação, em São Paulo, que recentemente, faz um mês ou quase dois, jogaram tinta vermelha em cima. E tá assim, desse jeito lá ainda. E eu sempre passo por ali pra ir pra terapia, e me dói tanto o coração ver aquilo. Então é difícil, porque a gente não teve um desfecho, então é difícil superar, né? Mas aí você falou também depois das deputadas, e eu me lembrei daquela imagem, né? Marielle virou semente. E apesar de tudo, a gente pensa muito no quanto o nosso povo é resistência, né? Desde sempre. É triste, mas também tem esse lado bom de aconteceu tudo isso, muito triste, e deu essa força para vir um monte de mulher e ocupar a política, né? Eu acho que é bonito e triste ao mesmo tempo.
Sim, eu não sabia desse caso da pintura, e eu fiquei lembrando da placa dela quebrada e ostentada por aqueles candidatos durante as eleições. Também foi uma cena muito impactante. E depois de ver tanta gente segurando plaquinhas dela, né? Teve uma campanha na internet para fazer mais placas com o nome dela. Eu acho que a Marielle inspirou muita gente. Eu espero que continue inspirando. É só o começo. É muita resistência daqui para frente, já que a gente chega nessa reta final do ano com um presidente eleito que coleciona frases machistas, racistas, homofóbicas. Então, eu acho que, em síntese, nós vimos em 2018 diferentes formas de atacar mulheres negras, mas, positivamente, nós tivemos mais visibilidade para as pessoas negras e suas pautas, seja na internet, seja fora dela, seja na arte. Então, a gente tem que continuar seguindo. E você é parte disso também, como escritora.
A gente tenta, né? Mas é isso, né? Tipo, eu acho que as coisas boas motivam muito também, né? Não é só a desgraça que dá força, porque você falou de Pantera Negra e eu não sei, acho que todo mundo saiu de Pantera Negra com o coração explodindo de felicidade. E a Conceição também, né? Ela perdeu, mas o movimento que cresceu em torno dela para fazer isso acontecer foi muito grande. Eu acho que se unindo, a gente consegue muito também, né? Consegue as nossas conquistas.
Você estava falando de Pantera Negra, e eu vi com a minha mãe, e ela ficou tão encantada, porque ela nunca tinha visto um filme como esse, com mulheres como aquela, nem eu. E foi, sabe, ganhar energia, um pouco de energia. E sobre a Conceição Evaristo, quem está ouvindo a gente vai contar que nós estamos gravando esse episódio no primeiro dia de prova do Enem, e a homenageada do Enem esse ano é a Conceição Evaristo. Então a gente começou a gravar e eu pensando, que dia ótimo para gravar um episódio assim, esse reconhecimento, apesar dela não ter conquistado o lugar que a gente achava que merecia na Academia Brasileira de Letras, ela conquistou um reconhecimento maior, eu acho que ela ampliou o público leitor, e isso também é a gente, sabe? A gente lendo, incentivando e recomendando, acho que isso é muito importante.
Sim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu acho que a gente não recebe tanta ajuda de muita gente, né? Ver que, por exemplo, ela não entrando na ABL, mas a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho para chegar em algum lugar, né? Até porque na literatura mesmo, é tão difícil conquistar esse espaço. A gente pensa, por exemplo, na Maria Firmino, que escreveu uma primeira mulher a escrever um romance no Brasil. E eu sou formada em letras, eu nunca ouvi falar o nome dessa mulher na sala de aula. Eu aprendi isso na internet, na vida, sabe? E nem Conceição, eu não ouvi Conceição durante minha graduação. Então, assim, é indicando, é espalhando que a gente vai chegar em algum lugar, infelizmente, pelo menos por enquanto.
Adorei você ter mencionado isso, acho importante, porque eu acho que é uma questão acadêmica e elitista que a gente tem que começar a sacudir. E eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre representatividade e estereótipos, já que a gente começou a falar de literatura Então, eu lembro que há alguns anos saiu uma lista na internet chamada Todos os personagens negros em filmes de brancos. Aí tinha lá o alívio cômico, o negro que tá ali para revirar os olhos apenas, o negro conselheiro, o negro sem família, os personagens negros místicos, o bandido e o negro que sempre morre. Esses para mim são os piores, mas o que me irrita mais é a amiga conselheira que não tem vida própria. Não tem família, não tem história, ela só tá ali para dar um bom conselho ou soltar uma piadinha para a melhor amiga branca. Então eu te pergunto, Sol, quais desses estereótipos te irritam mais?
Então, eu acho que é esse também, da melhor amiga, que não acrescenta em nada para a história, não tem desenvolvimento nenhum, e da mulher negra hipersexualizada também, que às vezes só tá ali para isso, né? Eu acho que são os dois que mais me irritam. E eu não sei, tipo, eu sinto que melhorou um pouco, mas é um pouco que a gente tem que aumentar muito ainda, porque, nossa, tá muito em falta ainda melhores representações.
Eu também acho. Eu acho que a cultura pop americana tem ainda muito forte essa imagem da negra hipersexualizada, ou então da negra raivosa, ou da negra forte sozinha. E aqui no Brasil a gente já vê mais a questão da objetificação. E eu sempre gosto de lembrar que representações são construções sobre o real a partir de uma determinada visão de mundo, aqui machista e racista. Mas elas também pautam a realidade. Eu acho que a prova disso é o esforço que nós, mulheres negras, fazemos para tentar evitar objetificação, para rechaçar a etiqueta de negra sensual, da cor do pecado, e para evitar ser associada à raiva. Como se nós não tivéssemos inúmeros motivos para estar com raiva, né? Como é que você lida com essas imagens na sua vida cotidiana e também na hora de construir suas personagens?
Eu tava pensando enquanto você falava, né, nessa questão da mulher hipersexualizada ou raivosa. E eu acho que muitas delas são construídas com viés, como se fosse uma personagem branca, né? Você comentou no começo de que você foi criada para ser uma mulher branca, com uma mulher branca. E eu sinto isso também na minha criação, na minha vida, assim, antes de eu pensar melhor sobre identidade racial. Eu acho que acabam enfiando em personagens negras questões de feminismo branco, por exemplo, que é tipo, ah, é a mulher dona de si, sozinha, forte, não precisa de ninguém. Só que aí esquecem que isso é a vida da mulher negra desde sempre, né? Mas aí, então, aí essa sua pergunta, eu acho que hoje eu me vejo muito com muita raiva sempre dessas representações. Antes não me afetavam muito porque era uma coisa que eu não me tocava, mas hoje eu não consigo, sabe? Eu vejo esse tipo de personagem, eu já paro de assistir, eu já fico gritando para tudo quanto é lado. Mas e assim, para eu perceber, eu acho que me afeta menos. Mas aí eu penso no quanto eu já internalizei muita coisa. De, ah, não seja tão brava, ah, não seja não sei o quê. Divisões que eu tive durante minha adolescência, né? Minha vida inteira assistindo muitas coisas problemáticas, assim, né? Então, eu não sei até que ponto foi o estrago. Mas o que eu tento passar nas minhas histórias quando eu tô escrevendo é justamente essa questão de, tipo, vamos ser quem a gente quiser ser. Se você for brava por algum motivo, você pode. Se você for uma pessoa delicada, cuidadosa, enfim, nós somos mulheres e podemos ser tudo que a gente quiser, e sempre com cuidado, né? Porque eu acho que mesmo quando a gente vai pensar como esses estereótipos já afetaram a gente e já são canônicos, né? Não tem como mudar isso. Eu acho que a gente pode acabar, sem querer, dando voz para uma coisa completamente absurda. Então, sempre rola esse cuidado, né? De colocar uma personagem negra que está brava em uma situação, eu já paro, nossa, calma. Como essa cena vai ser vista, né? Então é complicado. Infelizmente, esses estereótipos racistas acabam limitando a gente vivendo ou escrevendo, né?
Com relação à raiva, eu acho que às vezes eu incorporo um pouco esse papel da negra raivosa e eu fico dividida, porque ao mesmo tempo que eu não me orgulho, que na real é uma estratégia mais de defesa do que de ataque de quem precisa sobreviver num meio hostil, eu também acho que Algo importante está sendo negado a gente quando nós mascaramos a raiva ou quando viramos chacota pela raiva, ou quando personagens negras viram chacota pela raiva. Eu acho que estão negando a gente o direito à vulnerabilidade. E o mesmo quando esperam que nós sejamos sempre fortes mentalmente, fisicamente. Vi o caso das mulheres negras em trabalho de parto, que todo mundo sabe que elas recebem menos anestesia que as brancas. E eu acho que dá para perceber essa desumanização nos detalhes. E é incrível que a vulnerabilidade ainda seja uma pauta de pessoas brancas e mulheres brancas em especial. Me parece mais um privilégio branco.
É, eu acho que eu não incorporo tanto a questão da raiva, mas eu faço justamente o contrário, que eu também acho que é nocivo. Eu evito confronto, eu não gosto de brigar, mas eu acho que muitas vezes eu me policio, sabe? Para não ser raivosa. E é aquilo, né? Tipo de coisa que eu internalizei e nem percebi. Então eu concordo com você, acho que os estereótipos racistas que impõem pra gente acabam podando a gente de uma forma ou de outra e a gente. Às vezes tem dificuldade só para viver e ser quem nós somos, né?
Eu fiquei pensando quando você falou de personagens negras incorporando coisas, ideais do feminismo branco, e eu fiquei pensando que quando uma personagem branca aparece em cena zangada, esbravejando, ela é entendida como maluca. Já percebeu? Ela é maluca. É a percepção misógina da coisa. Mas quando é uma mulher negra zangada, ela é simplesmente raivosa. Ah, ela está descontrolada, é brava. Então, até aí, a forma como o público percebe a mulher que expressa raiva é diferente se ela é branca ou se ela é negra. Eu acho isso chocante. Mas pensando rapidinho na objetificação, primeiro que eu fico chocada com gente querendo transformar objetificação em elogio, como se fosse uma honra, como se a gente devesse se sentir lisonjeada. E no carnaval a gente vê muito isso, né? Nas novelas da Globo também. E parece que não muda, né? Mulheres negras são objetificadas desde a escravidão e persiste essa ideia de que o corpo negro tá ali para servir aos desejos brancos.
Sim, é tipo total. Eu acho que o que ainda você comentou das novelas e do carnaval, eu acho que o que me magoa mais hoje ainda é essa questão da representatividade na mídia brasileira, porque a gente não vive num país branco, mas é isso, sabe? As novelas, se liga a televisão, a maioria dos personagens são brancos, e o que sobra para os personagens negros é objetificação, é marginalização. E é um absurdo, porque você anda na rua, você não vê a população que você vê na novela. Então, isso me dói bastante ainda. E a questão da objetificação e da sexualidade, da sexualização, na verdade, né? Eu percebo na minha vida o quanto o fato de eu nunca ter namorado, e eu sou, eu hoje eu me considero demissexual, mas eu ainda tenho umas questões, inclusive envolvendo questão racial com isso, é complexo. Nunca tive um relacionamento, eu não gostei de muitas pessoas na minha vida. E sempre que eu comento isso com uma amiga branca, a resposta é sempre: nossa, eu queria ser como você é forte, não sei o quê. E isso me incomodava e eu não percebia por quê. Aí hoje eu olho pra trás e vejo: nossa, é isso, né? Tipo, sou uma mulher forte que está ok em ficar sozinha. Mas nem sempre eu tô ok em ficar sozinha. Às vezes sim, mas às vezes, sabe, vem esse pensamento da questão da preterência, enfim. Então. A gente percebe nos detalhes mesmo.
Eu entendo isso, é o problema da solidão da mulher negra, e é tanta coisa combinada, porque não é só a solidão da mulher negra, é essa imagem de força e de alguém que não precisa sentir nada. Isso é muito cruel, muito cruel. Essa imagem que constroem sobre nós.
Sim, é demais. É tipo, a gente não percebe o quanto isso vai crescendo na gente, às vezes, né? Porque a gente ouve isso desde pequena. Aí vai crescendo, e isso vai sendo até que nem, como eu disse, como era visto pelas minhas amigas, vai sendo aplaudido, vai sendo regado, né? E aí vai crescendo, crescendo, e aí você fica com isso na cabeça, e depois você percebe que te jogaram naquele lugar, você nunca teve, queria estar ali, e só te jogaram ali e pronto.
Pensando aqui numa representação muito recorrente nas novelas, em especial, é a figura da escravizada. E as imagens de assédio, de violência e, ao mesmo tempo, romantização da relação com o senhor branco ou filho do senhor branco. E para quem tem interesse nesse problema de querer consumir o sofrimento negro, a Roxane Gay, no livro Má Feminista, fala um pouco disso. Fala do fetiche com a mortificação da carne negra. Então, uma leitura, é uma recomendação aí para quem se interessa pelo tema. E gerações cresceram exclusivamente com essas imagens de negros e negras sendo chicoteados e assediados. E qual é o impacto disso na nossa autoestima, né? Você, como escritora, passa bem longe dessas imagens, mas como é que você lida sabendo que esperam que vê uma figura de escravizado, que seja assim ou assado? Você nunca escreveu um personagem escravizado?
Na verdade, eu tecnicamente escrevi, né? Porque em A Rosa de Isabela, um dos personagens, sem querer dar muito spoiler, mas meio que era. Mas é, tipo, eu passei bem longe disso e eu nem acho, eu nem me sinto confortável para falar disso. Eu falo com as minhas amigas escritoras e a gente fica um pouco chocada com a coragem das pessoas, porque mesmo sendo negra, a gente não tem coragem de tocar nessa ferida. Não é nem questão de, às vezes até de ir para ali, ir para aquele lugar sentimentalmente, sabe? Se colocar falando sobre isso. E questão de. É uma questão tão complexa, ainda tão recente, se você for para pensar. Então a gente não se sente capaz de escrever sobre isso. Mas aí as pessoas brancas escrevem e fazem de um jeito, sei lá, nas coxas, meio porco e meio muito nocivo.
Totalmente romantizado também, sexualizado, e eles não têm ideia de quanto isso fere, sabe? Estruturalmente, e não tem nenhuma responsabilidade. Lógico, nós já temos sim alguns escritores negros no Brasil, africanos também, escrevendo sobre a experiência da escravidão, e realmente é uma coisa que é outra narrativa. Emociona, mas ao mesmo tempo nos dá consciência. Consciência daquele processo sem romantizar, sem objetificar, sem sexualizar, sem desumanizar. Então, acho que essa sensibilidade é importante, mas eu entendo também os escritores como você que não preferem não se embrenhar nisso, pelo menos agora. Eu acho que precisa ter um preparo, eu não teria, mesmo sendo historiadora, e eu acho que esse é um assunto que me interessa muito por isso, porque na minha pesquisa na pós, no mestrado, eu pesquisei representações femininas no teatro português do século XVI. Então, sim, tinha personagens escravizados. E se naquela época a produção iconográfica, por exemplo, as pinturas representavam os negros a partir de uma perspectiva que valorizava o exotismo, a nudez, a proximidade com animais e com frutas, era a figura do negro segurando uma fruta ou segurando um animal. Essas peças teatrais que eu analiso apresentam um escravizado inserido na lógica urbana de Lisboa. Então, no teatro, na literatura da Lisboa do século XVI, o negro e a negra eram, em primeiro lugar, um alívio cômico. Fosse pelo seu modo de falar, fosse pela ameaça constante de receber castigos. Então, a gente tinha a escrava atrapalhada, o escravo acusado de roubo, tentando desesperadamente se defender. E não são imagens muito distantes do que a gente vê ainda hoje em novelas e em filmes, não são. Isso é do século XVI que eu estou falando.
Sim, exato, né? Eu acho que essa questão da romantização, inclusive, é muito cementada por essa representatividade que a gente ainda vê. Tem um documentário muito bom que se chama A Negação do Brasil, do Joel Zite Araújo, se eu não me engano. Tem um livro também. E ele fala sobre isso, ele fala a história da representação de personagens negros na telenovela. E é um absurdo, sabe? Você vê aquilo, você fica triste. O documentário, eu acho que é de 2000, ali, bem no começo do milênio. E a gente pensa, nossa, mas não mudou tanto assim, sabe? Às vezes parece que é um passo para frente e dois para trás. A gente tem, sei lá, mesmo de um jeito totalmente torto, a gente tem protagonista, teve protagonistas negras. A gente teve. Eu gosto muito da temporada de 2017 da Malhação, né? A Viva a Diferença. Que tinha bastante personagens negros, tinha cenas só com personagens não brancos, né, asiáticos e negros, ou só negros. E aí, em seguida, você vê novelas que esquecem que negros existem ou fazem coisas racistas. Então, é muito difícil tentar quebrar isso quando a ficção não ajuda, né? Porque é o que você comentou também, eu acho que a vida imita a arte imita a vida, e a gente fica nesse ciclo. porque a ficção vai reproduzir, né, o que a gente vive, e a gente acaba consumindo aquilo levando para nossa vida, então fica nesse círculo vicioso que a gente precisa quebrar de um jeito de trazer representatividades, representações boas, né? Representações que sejam enriquecedoras e que fomentem, né, a nossa consciência racial e a nossa, não sei, a nossa vontade de seguir em frente, porque se a gente for só consumir a ideia que eles têm de pessoas negras, nossa, acaba realmente com a nossa autoestima, como você disse, é horrível.
E eu acho que hoje, como público, nós temos mais poder, principalmente com a pressão da internet. O tanto que a gente questiona, a gente faz barulho na internet e algumas coisas mudando. Eu fico lembrando dessa novela das seis que acabou recentemente, que quando anunciada tinha dois personagens negros. E foi tanto barulho porque era uma novela branca, totalmente branca, praticamente branca. Que aí acabaram inserindo vários personagens negros, inserindo questões ligadas à escravidão, a racismo. Então a gente tem que fazer barulho, a gente tem poder sim como público.
Sim, com certeza, né? A internet nesse ponto, em vários pontos, né? Mas especificamente nesse ponto, ela ajuda muito. E eu acho que a questão da representatividade, ela hoje ela vende, né? A verdade é essa. Falando em capitalismo, a representatividade ela vende. A gente vê com os números de venda, tipo, de Pantera Negra, né? De bilheteria. Então, assim, eu acho que as empresas, as emissoras estão entendendo isso. E estão querendo trabalhar de alguma forma, às vezes de formas totalmente erradas, mas tem espaço para a gente pressionar mais, sabe? Por mais que seja por um motivo totalmente, sei lá, supérfluo, né? Tipo, é pelo dinheiro, mas é o jeito que a gente vai tentar, sabe, entrar naquela brechinha e mudar alguma coisa.
Quando você falou é pelo dinheiro, eu lembrei da Netflix. Porque a Netflix tem colocado vários atores negros nas suas produções originais, né, em várias séries. Às vezes dá certo, às vezes a gente questiona. Primeiro que eles não divulgam essas produções com protagonistas negros da mesma forma que divulgam as produções com protagonistas brancos. Tanto é que no mesmo dia do lançamento da série Sabrina, foi lançado um musical com personagens negros, protagonistas negros e ninguém nunca nem ouviu falar, né?
Sim, nossa, eu fiquei tão brava com isso. Colocaram junto, sabe? E até o filme de Natal, que saiu, acho que foi essa semana, O Feitiço do Natal. Eu amo filme de Natal. Eu, tipo, sou muito lixo. Eu assisto tudo que é filme de Natal, aqueles filmes bem ruins. E é muito difícil achar filme de Natal com protagonismo negro. E esse ano eu tô vendo só produções com protagonismo não branco. Então, aquilo apareceu pra mim e eu fiquei feliz. Eu parecia criança, meu olho brilhou. Mas só apareceu, eu acho. Então, acho que justamente por eu assistir tantos filmes não brancos, o filme acabou aparecendo para mim, porque eu acho que eu não vi sendo divulgado em nenhuma das contas, né, na internet. Eu não sabia que esse filme existia, eu não vi nenhum comentário antes dele. E ele apareceu assim, provavelmente por causa de tudo que eu já tenho assistido, né? E o outro também, né, esse que você comentou que saiu junto com Sabrina, o Benson Long, eu esqueci o nome dele em português. Eu não vi também, sabe? Tipo, não tem divulgação. É, às vezes a gente fica sabendo de produções negras pela gente mesmo, né? Conversando. E tem aquela conta, né, da Netflix, esqueci, Black Lead, que ele fala só de produções negras, que eu problematizo um pouco a existência dessa conta.
Eu também, porque eu acho que essa conta é um pretexto para não divulgarem os trabalhos, as produções na conta principal. Então é como se fosse um produto de nicho, né? Ah, o filme é No Ritmo da Sedução, eu ainda vou assistir. Também vou assistir ainda o filme de Natal, acho que é muito cedo, por isso que eu não quis assistir. Mas sabe que eu também não vi divulgação dele, eu acho que ele também só apareceu para mim nas opções. Porque eu também já assisto essas produções mesmo. Mas eu estava lembrando de um dos filmes recentes da Netflix com protagonista negro e elenco predominantemente negro, que é o Felicidade por um Fio, que rende muita conversa também.
Dá pra fazer um episódio só sobre isso. Que filme maravilhoso. Enfim, tem problemas. Eu acho que não existe filme sem problema. Mas, no geral, eu acho um filme tão bom. E aí, eu tendo a atacar a Netflix quando possível. Até porque eu nunca superei o cancelamento de The Get Down. Eu sofro um pouco sempre que eu lembro. Mas não dá, sabe? Tipo, um filme como esse é muito importante. A gente tem que falar, tem que divulgar. porque esse filme existir, eu acho de uma importância enorme, sabe? Eu acho que crianças, meninas negras assistindo, pode mudar a vida. Eu, se assistisse quando eu tinha 15 anos, ia mudar totalmente a minha visão de mundo, minha visão de quem eu sou e a minha relação com o meu cabelo, né? Que é o ponto específico do filme.
Eu também acho que daria para fazer um episódio inteiro só sobre Felicidade por um Fio. É, para quem não assistiu, nesse filme a gente tem uma mulher negra que sempre teve uma relação complicada com o próprio cabelo, alisando e fazendo aqueles sacrifícios para não estragar aquele efeito liso. Enfim, ela passa por uma série de decepções na vida pessoal, na vida profissional, e aí ela acaba tomando uma atitude radical, ela raspa a cabeça. E tudo muda, a forma como ela se vê, a forma como ela se posiciona, a forma como ela é vista. É o recomeço, como o cabelo crescendo de novo. Então, eu também acho que é um filme muito importante, que eu acho que a nossa relação com o cabelo é uma questão das mais importantes.
Eu acho que a questão do cabelo é muito forte no. Eu acho que, eu não sei, todas as memórias mais frescas assim que eu tenho em relação ao racismo tem a ver com o meu cabelo, a rejeição, né, do cabelo natural das mulheres negras e a forma que a gente aprende a odiar isso, né? Porque a gente tem que desaprender depois, mas a gente cresce aprendendo a odiar nosso cabelo. E então eu acho que pauta a vida de todas as mulheres negras, eu acho. Não conheço uma mulher negra que não teve uma relação complicada com o cabelo.
Exatamente. E eu acho que o filme me fez pensar bastante na questão, nessa questão da estética e do empoderamento. Polêmica. Muita gente não gosta do conceito, né? E durante muito tempo eu também tive resistência com essa palavra empoderamento por várias razões. Primeiro que me incomodava ver como ela era usada para falar de experiências individuais apenas. Segundo que eu minimizava muito a questão, porque a questão estética como forma de luta entre os negros e principalmente mulheres. E terceiro, porque eu achava que o conceito já tinha sido apropriado pela lógica capitalista. Mas aí eu li esse ano o livro Que é Empoderamento, da Joyce Bert, e eu consegui repensar um pouco essas minhas ressalvas, considerando de que forma a intelectualidade negra tem se apropriado do conceito nos últimos anos. E aí, num dos capítulos do livro, ela explica como a questão estética é sim parte importante de um processo de empoderamento, porque é sobre se encontrar na própria pele, vivendo numa sociedade que valoriza o padrão de beleza branco e que tem o belo como sinônimo de superioridade. Então, se trata de lutar contra as tentativas de inferiorização do cabelo crespo, da pele negra, dos traços do rosto. Mas não é somente uma questão de autoestima, de enfim se sentir bonito com o que vê no espelho. É preciso ter uma compreensão política do que está acontecendo, de que processo é esse, entendendo que o que faz com que os negros odeiem sua aparência é também uma movimentação política, e a gente tem que romper com isso, tem que romper com esse ciclo de ódio.
Nossa, concordo totalmente, sabe? O cabelo é político, sabe? Você deixar seu cabelo natural é um ato político de uma força que a gente não percebe o quanto que é. Porque de todos os traços, né, que pautam a nossa negritude, o cabelo ainda é um que foi por muito tempo, né? Ainda é para muita gente, fácil moldar, né? No sentido de, tipo, você pode fazer ele ser menos do que ele é naturalmente, né? Tipo, alisar, tentar esconder esse traço. É possível fazer isso, de certa forma. Por isso que eu acho que o cabelo é tão atacado, né? Porque se você tá com o cabelo livre, sendo que ele é, as pessoas já vão olhar torto, você vai ouvir comentário. Hoje menos, porque eu acho que essa movimentação de usar o cabelo natural cresceu muito nos últimos anos. E você anda na rua assim, eu fico sempre muito feliz quando eu vejo criança com cabelo natural e muita gente usando cabelo sem alisamento. O que nada contra também, né? Se a pessoa quiser usar, tudo bem. Mas é que nem você disse, eu acho que a gente tem que entender antes de fazer a escolha, ah, eu quero usar o cabelo natural, eu quero alisar, a gente entende o que isso significa. Para aí fazer sua escolha, né? Porque é um ato político.
Eu concordo totalmente. Eu acho que é exatamente isso. Antes de fazer a escolha, você entenda o que é que implica essa escolha. É importante saber que empoderamento é autoafirmação, é autoconhecimento, é conhecer a sua história, é entender a sua condição social e política. Mas empoderamento individual não é suficiente. essa escolha que a gente faz não é suficiente, não é tudo. É preciso romper com essas estruturas. Caso contrário, a gente continua vulnerável. Então, é preciso ter consciência crítica dessa realidade e trabalhar em práticas transformadoras para o coletivo.
Sim, é exato. Eu acho que a questão, até a questão da representatividade, né? É, assim como a questão estética, às vezes ela pode parecer superficial e ficar ela por ela mesmo, né? Tipo, uma coisa mais individual, que nem você disse. Mas quando você pensa na forma que isso afeta, e de ser uma questão política também, e os frutos que ela pode gerar na frente, o que para mim é mais importante, sabe, do que a gente faz agora, pensando no que a gente vai colher depois, como sociedade, eu acho que não tem como desconsiderar a importância, sabe?
Ainda falando de produções da Netflix, eu acho que vale mencionar a virada na percepção das representações de personagens negros a partir da série Cara Gente Branca. Eu amo, é uma das minhas séries preferidas da Netflix, e é uma série que, enfim, se preocupa com as nossas questões, seja racismo no ambiente universitário, saúde mental, solidão da mulher negra, sexualidade, masculinidade, privilégios, o lugar dos aliados brancos. Eu acho que foi a série em que eu vi muitos desses tópicos pela primeira vez. Então isso me marcou demais. E na segunda temporada, um dos melhores episódios é um confronto entre a protagonista e o seu ex-namorado branco, que é uma troca de acusações que acaba virando uma discussão sobre como ser um aliado branco. E aí eu te pergunto, Sol, pensando no que a gente vive em Cara Gente Branca e o que a gente vive no cotidiano, é possível ser um bom aliado branco? O que é preciso para ser um bom aliado?
Nossa, antes de comentar, eu preciso falar sobre esse episódio, porque eu nem ligava tanto pro casal, né, ou a Sam e o Gabe, mas nesse episódio ele é tão bem construído, ele é tão bem dirigido, o roteiro dele é tão bom, meu coração trouxa palpitou, a briga deles, a tensão construída na cena é sensacional. Eu acho que é um dos meus episódios favoritos de Cara Gente Branca, é esse, enfim. Mas, respondendo sua pergunta, eu acho que sim, é possível, né? Agora, o que precisa para ser um bom aliado? Eu acho que é, acima de tudo, empatia, né? Que às vezes é fácil dizer, ah, empatia, beleza, vou ter empatia. Peguei aqui, vou usar. É muito complexo, porque a gente nunca vai entender.
Ótima.
É a mochilinha da empatia, né? Você coloca, pronto, e é isso, acabou. Pronto, estou empate. Eu juro que eu já ouvi de uma pessoa branca, ela falando, ah, mas eu já me desconstruí. Tipo, acabou, sabe? Eu percebi aquilo, pronto, acabou. Não precisa pensar mais nisso. E não é isso, sabe? É, tipo, é uma desconstrução constante. É, de você entender a outra pessoa em detalhes, coisas pequenas. A gente vê isso em tudo, sabe? Tipo, eu sou hétero e conversando, convivendo com meus amigos que são LGBT, eu vou entendendo pequenas coisas que não entendia antes. E aí eu vou construindo a minha empatia nessas pequenas coisas que eu vou aprendendo. Ou com amigas asiáticas, coisas que a gente não consegue pensar porque a gente não vive, detalhes, sabe? Então, eu acho que a parte de ser um bom aliado é você ouvir, ter empatia, essa desconstrução constante. É o único jeito que você consegue estar do lado, né? Tipo, realmente ajudando de alguma forma.
Primeiro que se eu pudesse emoldurar esse episódio de Cara Gente Branca, eu emoldurava. Segundo que eu fiquei chocada com esse amigo da mochilinha da empatia, da desconstrução. Parabéns para você. Bota uma estrelinha dourada na sua testa. Desconstrução é processo, gente. E eu acho que um bom aliado precisa, exatamente como você falou, ouvir, e ouvir mais do que palpitar. Eu acho que tem que assumir os seus privilégios e aprender a confrontar os seus pares, em vez de gastar energia tentando falar no lugar de mulheres, de homens negros, de LGBTs. A gente sempre volta na questão do lugar de fala. E lugar de fala não é sobre experiências individuais, essencialmente. E sim sobre experiências coletivas. Como mulheres negras, nós ocupamos um lugar X nessa sociedade racista. E um branco ou uma branca, por mais bem intencionados que sejam, só conseguem falar disso a partir do lugar do observador. Então, não é uma disputa sobre saber a hora de falar e a hora de ouvir. E saber ouvir também é um ato político importante. Eu acho que é importante pensar sobre isso. E também pensando nas amigas feministas, A Bell Hooks disse que uma solidariedade política entre brancas e negras só seria possível se as brancas estivessem dispostas a confrontar o racismo. Então, sem confrontar o racismo, os privilégios, essa solidariedade entre mulheres negras e brancas fica impossível.
O mito da sororidade, né? Enfim, mas eu concordo. Eu acho que a questão de confrontar o racismo é uma coisa que às vezes as pessoas realmente não entendem. E numa sociedade como a nossa, que constantemente tenta apagar a luta negra, a história negra e a própria população negra, né? Porque você, assim como a gente precisa se desconstruir, eu conheço muita gente, inclusive na minha família, que eu tenho certeza que não se identifica como negro. Ou pessoas que, na rua mesmo, né, você vê, tipo, as pessoas negras sendo racistas, né, e tudo bem, tem uma questão muito de internalizar racismo. Então, enfim, se você vê uma pessoa negra que tem isso dentro dela, tão intrínseco, por que que uma pessoa branca não teria, sabe? Aí você ouve aquela pessoa branca dizendo, ah, não, eu não sou racista. Assim, gente, a gente vive num sistema que é racista, então... Vamos pensar, sabe, o quanto disso está afetando, tá entrando em você. Não fica na defensiva falando, não, eu já desconstruí, já não sou racista. Pare e pensa, eu acho que é importante.
Eu acho, Sol, que novembro é um mês nosso, todo nosso. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que por alguns dias os brancos privilegiados finalmente prestam atenção no que a gente está dizendo, mesmo que depois alguns deles acabem esquecendo tudo. E sabendo que agora você tem a atenção de alguns dos nossos ouvintes brancos também, o que você gostaria que eles soubessem ou finalmente entendessem e nunca esquecessem?
Nossa, que pergunta complexa, que responsabilidade que você me jogou agora. Eu não sei, eu acho que principal, não esqueça que a gente é gente. Nós somos pessoas complexas, sentimentos diferentes, vivências diferentes. E assim, se você se importa, ouve, sabe? Seja disposto a ouvir, entender. E acho que é isso, acho que é o mais importante.
Eu gostaria que vocês brancos entendessem que racismo não é opinião e que não deve ser minimizado jamais. E eu queria que entendessem que nós não somos anexo, nós somos protagonistas das nossas histórias, como a Sol falou, nós somos gente. E por fim, não toquem nos nossos cabelos, muito menos sem permissão.
Sim, não façam isso. E também, já que a gente tá aqui agora, eu vou estar aqui, mais um recado. Não fica usando o seu amigo negro como se ele fosse uma Wikipédia, né? Wiki preta, eu vi isso uma vez, achei sensacional. Do tipo, tudo bem você querer saber e tudo, mas às vezes tá demais, sabe? Você pega um caso de racismo e fala, chega pro seu amigo negro e fala, e aí, o que que você achou disso? Sabe, a gente quer só viver em paz às vezes. Então, não faça isso, não é legal.
E aí, o que que você achou disso? Eu já penso, ah, pronto.
O pior é quando é gente que você nem conhece, né? Tipo, sei lá, em rede social te marcando e você fica, amiga, eu nem te conheço.
Pois é. E a Sol lançou para esse mês de novembro uma iniciativa muito legal. O Bingo de Literatura Negra. E você pode falar um pouquinho para a gente, Sol, sobre de onde surgiu a ideia, qual a proposta, como é que está funcionando? É uma iniciativa especial para o mês da consciência negra. Então, você pode falar um pouquinho?
Então, o bingo, ele foi inspirado num bingo que já existe muito desses bingos literários, né, com blogueiros, gringos, essas coisas. E tem um especificamente que eu participei, que é o Asian Lit Bingo, que fala de literatura asiática. E eu participei e foi muito interessante. Eu acabei lendo autores que eu não conhecia. E eu fiquei pensando, nossa, ia ser muito legal trazer isso, em português, com autores negros e sobre. Livros que falam sobre negros, né? Que eu acho que é importante não só autores negros, mas trazer livros com representatividade. E eu fiquei um ano e meio, eu acho, mais ou menos, pensando nisso. E aí eu falei, não, esse ano vai. Aí eu montei, eu fui fazendo ao decorrer do ano, né? Fui montando a lista, né? A tabela. E funciona como um bingo mesmo, né? Ele tem os quadradinhos, você escolhe a linha que você quer. E cada quadradinho tem uma categoria, um gênero, algum aspecto do livro. E você escolhe livros para cada uma e completa. Tenta completar aquela linha em um mês de novembro, no caso, né? Para fazer bingo. E eu acho que. Eu acho que eu pensei um pouco no bingo. É claro, eu queria que mais gente fizesse, mas eu pensei de uma forma em como colocar mais autores negros e mais livros sobre pessoas negras na minha vida, sabe? Porque eu não li muitos autores negros. Eu olho meu Goodreads, meu Scooby, minha estante mesmo, e eu vejo a maioria dos autores brancos. Eu estudei literatura, eu comecei mestrado em literatura, que eu larguei, mas enfim, outro papo. E minha vida inteira lendo, e a maioria dos autores são brancos, e eu não sou branca, então é um negócio que eu fui pensando, nossa, a gente precisa criar essa consciência e caçando, né? Isso enfiando na nossa vida pra gente, não sei, melhorando e crescendo. Então acho que o bingo foi pensando nisso e pensando em como fomentar a literatura desses autores que muitas vezes são marginalizados, são esquecidos, são ignorados. É difícil às vezes procurar. Você vai numa categoria lá e você fica 20 horas procurando o livro e você vai achar escondido em algum lugar, um site obscuro, porque, né, as editoras também não são todas que têm um catálogo muito diverso. Então, eu acho que é um processo importante da gente ir atrás e trazer para nossa vida e dar espaço, dar holofote. Então, eu pensei no bingo para isso mesmo, sabe?
Olha, eu preciso dizer, eu acho que eu ainda não disse, mas o que eu mais gostei, além do formato de bingo, que é divertido por si só, mas o que eu mais gostei foi o critério fundamental, que não é um detalhe, é um critério fundamental. Tem que ser um livro de um escritor ou escritora negro com personagens negros. Então é o controle da nossa narrativa. E eu amei isso, porque começar a ler escritores negros com protagonistas negros foi uma virada na minha vida, também foi uma coisa muito recente. E eu comecei lendo Chimamanda e eu não parei mais. Eu saí caçando mais escritoras negras depois de uma vida inteira lendo histórias de brancos para brancos sobre brancos. E aí, quando eu li Americanar, foi um estalo. Eu percebi que as nossas histórias não precisavam e não deveriam ficar de pano de fundo. Elas são válidas, elas são importantes e precisam ser compartilhadas, discutidas, apreciadas. Então, a sua iniciativa é uma excelente forma de celebrar o mês da consciência negra e eu espero que ano que vem tenha de novo, porque eu não vou conseguir participar esse ano, mas ano que vem eu tô dentro.
Com certeza, vamos esperar já para ano que vem. Você falou da Chimamanda, e eu acho que ela também foi a primeira autora negra que, não lendo, eu li o Hibisco Roxo dela, mas eu não li Americana ainda, eu tô com um livro pro bingo, vai rolar, felizmente, finalmente. Mas o vídeo dela, a palestra dela no TED Talk falando sobre o perigo da história única, aquilo mudou minha vida de verdade, sério. Acho que eu ouvi ela falando aquilo e entender foi uma coisa que eu acho que também tem uma ruptura antes de conhecer e ouvir o discurso da Chimamanda e depois, sabe? Então, eu acho que essa consciência de, tipo, a nossa história, a nossa visão daquela história é muito importante. E não é que pessoas brancas não possam escrever personagens negros, mas até pessoas brancas que querem escrever personagens negros deveriam parar e ler autores negros escrevendo sobre pessoas negras, né? É importante. Então, sei lá, eu acho que o bingo é válido, né?
Sim, sem dúvida. É, você estava falando do vídeo da palestra da Chimamanda, e eu estava lembrando de quando eu assisti pela primeira vez, porque a gente assiste mesmo mais de uma vez, né? Eu chorei porque eu não estava preparada para aquilo. E olha que quando eu assisti, eu já tinha lido uns dois livros dela. Mas falando em Americanar, se você não leu, então aí vai um spoiler. Tem uma parte muito legal sobre cabelo. Você que tem interesse, você vai gostar muito, tenho certeza.
Nossa, eu tô louca pra ler esse livro. Eu tô com ele já faz bastante tempo, só que eu tô enrolando. Eu não sei por quê, eu ando meio péssima com leitura, mas tanta gente já me falou desse livro, de verdade, tanta gente, que eu tenho certeza que eu vou sofrer, tipo, sofrer de felicidade, chorar com o que eu vou ler ali. Até porque eu gosto muito da escrita da Chimamanda. É uma autora maravilhosa, então eu tô muito animada. Eu acho que é o livro que eu tô mais animada pra ler nesse bingo é Americanar.
Ah, eu ia perguntar exatamente isso. Que livros você escolheu para o bingo?
Ai, amiga, eu faço umas decisões na minha vida que as pessoas deviam falar: para, Solene, para. Porque eu decidi pegar quatro linhas diferentes. Eu tô pensando em talvez uma quinta, mas eu não vamos falar sobre isso, porque eu peguei quatro linhas e isso deu 16 livros, então são muitos livros. Eu peguei uns menores, uns contos, umas peças de teatro, mas enfim, ainda é bastante coisa. Eu já li. Eu tô no meu quarto livro. A gente tá no dia 4, né? Então acho que tá indo bem até. Mas enfim, foram muitos livros. Eu peguei bastante coisa independente na Amazon, peguei autores americanos, eu peguei bastante coisa que já tinha no Kindle. Enfim, eu deixei minha lista nas redes sociais, mas foi bastante coisa.
Vivendo perigosamente, né? Não esperava menos. Então, nós estamos gravando no início do mês. Vamos ver quando esse episódio sair, perto do Dia da Consciência Negra, se Solane conseguiu vencer esse desafio ambicioso, esse projeto ambicioso de ler tudo, absolutamente tudo.
Gente, tô esperando. Eu vou ouvir isso daqui no dia 20 e eu vou falar, meu Deus, por que que eu fiz isso? Mas eu tô acreditando ainda. Eu tô participando do NaNoWriMo ainda, que eu tenho que escrever todo dia. Então, não tá fácil novembro, não sei. Não sei o que é minha vida mais. Mas eu tô gostando, sabe? Tipo, o bingo tá sendo. Eu li pouca coisa ainda, mas já, eu já tô, tipo, tão animada, eu já tô aprendendo tanto que eu nem tô tão assustada assim com o número exagerado de leitura que eu escolhi.
Sol, muito obrigada por essa conversa. Parabéns pelo bingo de literatura negra e sucesso nos seus próximos projetos.
Ah, eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui. Eu adoro realmente podcast. Falei umas 3 vezes, mas estou falando de novo. E eu adoro o trabalho de vocês. Então, obrigada e desejo em dobro.
Obrigada.
Queria dar um recado para Fran. Obrigado por me deixar estar aqui, me liberar esse espaço. Você é um anjo. É este meu recado.
Que graça. Nós ficamos por aqui. Boa semana e até a próxima.